A nossa aula de hoje tem como tema um dos aspectos mais delicados que observamos não apenas na filosofia clínica, mas também na psiquiatria, na psicologia, que é uma outra parte das relações. Essa parte, ela diz respeito aos elementos internos do terapeuta, que são muitas vezes tratados lá na pessoa e não nele. Ok? Então, havia muitos autores que eu tinha em mente como interlocutores, como elementos de mediação para as nossas conversações de hoje. Entre eles, nós tínhamos assim, ó, só da área da psicologia, um acervo muito grande, que vai de Erich Fromm, Karen Horney, ou Pells, da Gestalt. Nós tínhamos também Viktor Frankl, da logoterapia, o pessoal das humanas, não é? Rogers e muitos outros. No entanto, eu preferi alguém mais próximo, mais familiar aos nossos ouvidos e escolhi o Rubem Alves. Em particular, nós vamos trabalhar hoje a obra dele chamada Cenas da Vida, sétima edição, editora Papyrus. Ele tem toda uma parte desta obra especialmente vinculada ao nosso tema de hoje, tá? Que trata deste elemento nosso. Curioso que num curso de filosofia clínica direcionado a vocês, psicólogos, médicos, terapeutas das mais diferentes áreas, o Alfredo é cardiologista, o Roberto é psiquiatra, temos vários colegas de várias áreas aqui, mas neste curso direcionado a vocês e que trata dos procedimentos clínicos, é peculiar que a gente vá tratar agora de nós neste curso. Ora, aqui já subjaz um problema, então. O filósofo clínico, o psiquiatra, o psicólogo, em si, como criatura, como ser existente, ele é um elemento submodal? Nós, por nós somente, constituímos um procedimento clínico? Resposta: em muitos e muitos casos, sim. A nossa presença, pura e simples, diante do nosso partilhante, a maneira como nós lidamos nas interseções, isso em muitos casos já constitui um procedimento clínico. Muitas vezes, inclusive, a priori, antes da pessoa chegar ao consultório, ela imagina como nós somos, imagina o que nós diremos, imaginam como faremos a intervenção e alguns elaboram até discursos em torno disso, o que já, de certa maneira, é uma parte do tratamento. O quanto isso será relevante, nós não sabemos, de início não sabemos. Com o tempo, provavelmente sim. Aqui em Florianópolis agora começa a anoitecer. É muito bonito aqui onde estou. Estou à beira do mar. O mar está a 8, 10 metros aqui à minha frente. E vocês ouvem gaivotas, alguns pássaros aqui se recolhendo. Eles dormem numa enseada aqui. Aqui é uma enseada, nas pedras aí. Então, de vez em quando, vocês ouvirão aí os últimos sons do dia, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Separei para vocês 8, 9 capítulos desta obra e veremos trechos selecionados, tá bom? Bom, primeiro Rubem Alves nos dá um painel deste elemento. E nesse painel ele entra forte por um viés de agendamento, coisa que nós, em filosofia clínica, fazemos com muitos cuidados e critérios, né? A gente primeiro faz historicidade, depois estuda todas as bases categoriais, onde a pessoa está, como ela interage com o meio, e então a estrutura do pensamento, para então fazermos isso que ele já faz de antemão nesta obra. Então, Rubem Alves começa pintando um quadro clínico no qual a pessoa vive. E vocês logo vão identificar, na nossa época, milhares de pessoas que passam por isso que ele diz aqui. Vamos ver. Então você está com medo, porque acha que a sua vida está prestes a desmoronar. Paredes que você considerava firmes estão fora de prumo. Há sinais de rachaduras no reboco. As lâmpadas no teto balançam, sugerindo terremotos que se aproximam. Pensa até em mudar para outras paragens. Ninguém segura terremoto. Você escora as paredes, mas não põe muita fé no que está fazendo. Embora outras, mas você é fraco demais para tanta confusão. Parece que tudo é inútil. As coisas não se encaixam. Sua alma se agita. Há muito que você não conhece a felicidade de uma noite de sono feliz. Cada manhã é uma angústia. Seu corpo está perturbado, faz coisas que não deveria fazer. Fere pessoas por onde passa, justamente as pessoas que você ama e que são a razão de ser da sua vida. É muito triste isso, que frequentemente sejam as pessoas amadas as que vão receber o veneno que se ajuntou em nós. Aí, no sentimento de catástrofe, junta-se o sentimento de culpa. Como se você fosse a causa de tudo o que existe de errado. Olhem como Rubem Alves vai nos trazer diretamente ao cenário no qual os elementos mais incisivos e dolorosos, em muitas ocasiões, agem. Ele nos traz a questão do elemento da clínica, no qual estamos no centro dessas referências. Quando isso ocorre, a gente começa a sentir raiva e dó da gente mesmo. Essa combinação de sentimentos é letal. Uma vez, vi uma Maria ferida chupando os sucos de uma lagarta. Enfiou dentro dela uma pequena tromba e foi chupando, chupando, do mesmo jeito que se chupa iogurte com canudinho. A lagarta foi esvaziando até ficar como um saco de pele vazio. Cuidado! Os sentimentos de autopiedade podem fazer com você, o que a Maria fedida fez com a lagarta. Eles nos exaurem de nossas energias. Bem, agora vamos tratar daquilo que eu estava dizendo na introdução à aula. Uma pessoa que passa por elementos como estes que o Rubem Alves está nos colocando, e claro, teríamos que considerar a historicidade, EP, tudo isso que nós estudamos. No entanto, a título de ilustração, vamos adiante. A pessoa, ela padece com essas coisas e se apresenta diante de nós. Ora, aquilo que nós passamos para a pessoa, quer dizer, estamos no nosso consultório bonito, estamos com o nosso banho em dia, tomado, estamos calmos, oferecemos a ela um café e tudo, como estes elementos se vinculam diretamente, de um modo que muitas vezes se estende muito longe, com esta pessoa que nos chega com estas coisas. Ela saberá traduzir isso que ela vive? Nós saberemos a compreender e estabelecer interseção com isso que ela vive e que assumimos como exemplo nisso que Rubem Alves nos dá? Até onde a nossa interseção com ela se pautará por aí? Por vezes a pessoa já tinha tudo isso que ele colocou aqui em pauta e ao chegar no consultório ela nos fala de outra coisa completamente diferente, nos levando para direções que muito pouco têm a ver com o que de fato se passa e que por vezes só muitos meses depois saberemos. Às vezes a própria pessoa está enredada em tudo isso. Agora vem os agendamentos pesados do Rubem Alves. E aqui a diferenciação com a filosofia clínica será imensa. Observe. Aconselho a tomar um banho frio. Banho quente? Não, pois dá moleza. Fuja de quem tem dó de você e deseja consolá-lo. Prefira a voz dura do bruxo Dom Juan, o aprendiz de feitiçaria. Carlos Castaneda começou com uma conversa choramingas e logo recebeu do feiticeiro um golpe. Sua cabeça é um saco de lixo. Você precisa ouvir a sabedoria da morte. A morte é a única conselheira sábia que temos. Sempre que você sentir como você sente sempre que tudo está errado e que você está prestes a ser aniquilado, volte-se para sua morte e pergunte-lhe se é isso mesmo. Sua morte lhe dirá que você está errado. Nada realmente importa fora do seu toque. Sua morte lhe dirá, eu ainda não o toquei. Então estávamos vendo aqui os agendamentos pesados que o Rubem Alves está fazendo, né? Aí ele fecha a aspa depois da citação do Castaneda e diz, a morte ainda não o tocou, portanto, seus motivos de queixa não têm importância. Mais cedo ou mais tarde, seus problemas vão se resolver, de um jeito ou de outro. Há dois tipos de problemas. Primeiro, os problemas reais, uma cólica renal, etc. Vou pular só para ir direto ao que ele pontua. Esses problemas, né, esses problemas reais, se resolvem de duas formas. Os pratos a gente lava, o pneu a gente troca, a perna quebrada se encana. Problemas que devem ser resolvidos sem reclamação e sem muito falatório. Outros não têm solução, os outros problemas, né? O amor que não deu certo, a pessoa querida que morreu, só resta chorar. E o importante é que estão a praga mor daqueles que estão sofrendo. Os consoladores acham sempre que suas tolas palavras são capazes de encher o vazio do sofrimento. Problemas, sofrimentos, frustrações são partes da vida. Não é possível evitá-los, mas é possível sofrê-los com sabedoria. Bem, vamos ver aqui algumas coisas, pessoal. Na aula de hoje nós estamos vendo a nossa partição como terapeutas no processo clínico. Claro que o Rubem Alves não era filósofo clínico e está muito longe, aliás, pelas próprias palavras dele. Ele era um filósofo muito profundo que trabalhava as questões dos símbolos, né? Ele era praticamente, fazia eco aqui no Brasil com os trabalhos de Ernest Cassirer lá no exterior e era muito rico nessa concepção metafórica, nessa concepção que transcende a vida pelos aspectos de similitude, pelos aspectos de comparativos. Ele era muito fluente nessa arte. Bom, ele nos coloca aqui, então, que nesses casos nós devemos saber que tem esses dois tipos de problemas, né? E primeiro ele já coloca que são os problemas reais e que nós podemos resolver de duas formas. Mas, ora, em filosofia clínica, um terapeuta que já tem essas ideias pré-concebidas e prontas, o problema se resolve assim, portanto vamos fazer de tal forma e tudo mais, o que ele pode trabalhar de fato no ser humano? Para muitas pessoas, o que Rubem Alves coloca os problemas reais, para muitas pessoas, eles não são concretos como ele coloca nesta divisão apriorística. Para muitas pessoas, isso que ele colocou, uma cólica real, renal, uma goteira, elas vivem de tal forma as fantasias delas nas concretudes em que elas se colocam, que para elas o que é real é a fantasia. E esse mundo concreto da cólica renal, para elas é muito distante. Algumas sentem mais a dor de um pensamento do que propriamente de uma cólica renal, que é algo tremendo. Vocês sabem, os colegas aqui médicos que estão fazendo curso, bem sabem o que é uma crise renal, é tremenda. E ainda assim, muitas pessoas vivem esses elementos pelos seus aspectos muito diferentes. Não confundam o que eu estou colocando como uma crítica a Rubem Alves. Claro que não é. E nem dá para fazer isso. Ele era um autor que trabalhava com outras coisas, um filósofo que trabalhava outras coisas. Esse texto que ele colocou aqui, eu uso apenas como ilustração e elemento de conversação, apenas isso, ok? Mostrando que nós, na nossa área, e também psiquiatras e psicólogos que trabalham com filosofia clínica, não podem fazer, sob pena de coisificar, sob pena de destituir a própria filosofia clínica que eles afirmam, né? É apenas nisso, nesse sentido. Então, cuidem e observem os prejuízos com os quais vocês entram em clínica. Se você entrar com prejuízos como estes do Rubem Alves, que clínica é essa que você está fazendo? E ainda é possível chamarmos de clínica? Porque ela está parecendo daí mais um dogma do que propriamente uma clínica. Clínica é você descobrir o outro a partir de uma interseção, na qual você entra com muitos elementos seus. Quando vocês estudam filosofia clínica, o que é dito a vocês? Que o não agendamento é muito improvável, que nós temos prejuízos e que isso é natural, não é? A questão é até onde esses prejuízos nos engessam, até onde somos reféns desses prejuízos. Isso é que é fundamental que a gente cuide e saiba, tá? Vamos adiante aqui. Rubem Alves continua dizendo: por isso, cuide de seu corpo e de sua alma. Frequentemente as pessoas me perguntam: tudo bem? E eu respondo: nem para Deus Todo-Poderoso as coisas vão bem. As coisas não vão bem, mas eu vou bem. É como no avião: lá fora, uma terrível tempestade, nuvens pretas, não se vê nada, os raios iluminam o escuro, o avião pula como um cavalo bravo. E eu, já que não posso mesmo fazer alguma coisa, vou tomando meu uísquinho. O medo é enorme. Mas entre medo sem uísque e medo com uísque, prefiro a segunda alternativa. Na vida é assim, tudo vai mal, mas é preciso que o corpo e a alma sejam um centro de tranquilidade. Bem, novamente aqui nós temos vários elementos a considerar. Rubem Alves propõe a fortaleza interna de um eu, né? Lembrem que a formação dele é sólida em psicanálise. Na filosofia clínica, nós podemos aqui conversar. Por vezes, este eu, assumindo apenas como elemento de conversação, este eu psicoanalítico, psiquiátrico, psicológico, esse eu renascentista de 200 anos para cá, 300, ele por vezes é tão frágil que o que o sustentará é o exterior. E por isso o filósofo clínico utiliza várias ferramentas. Muitas vezes nós não temos como sustentar a pessoa nela mesma pelas questões delas e precisamos do meio externo como um forte apoio existencial. Exemplo disso, lá o tópico 1, como o mundo parece. Se eu sei que para uma pessoa o referencial externo é tão ou mais forte em relação ao interno, e colocando dessa forma apenas como ilustração. Exemplo, aqui nessa enseada de Florianópolis, eu vejo lá as luzinhas das aldeias dos pescadores, lá do outro lado da enseada da Bahia, se acenderem. Vejo agora o canto dos pássaros serenando aqui ao redor, alguns carros passando aqui ao redor. Se eu sei que para uma pessoa estar aqui onde estou agora, curtindo essa aldeia, esse mar macio, manso, parece uma lagoa, tem um barquinho ali adiante. Se eu sei que para uma pessoa essa paisagem a serena, tranquiliza, gera paz, ela começa a trabalhar melhor com as coisas fundamentais na vida dela, eu posso usar este elemento externo como um forte sustentáculo existencial. O quanto isso será alienante, o quanto isso será contraproducente e tudo mais, eu pesquiso na clínica. É para isso que a gente estuda historicidade e tudo mais, não é? Para alguns, isso servirá de aporte para a caminhada dela. Para outros, servirá de desculpa, ressalva e até de elemento nocivo. Precisamos sempre contextualizar esses elementos. Vamos adiante aqui na leitura do Rubem Alves. Sugiro que, num primeiro ato do seu dia, seja um ato de defesa. Há uma série de injeções à sua espera, listas de coisas para fazer, compras, providências práticas, crianças a serem levadas à escola. Claro, você não poderá fugir dessas responsabilidades, mas não deixe que sejam elas as primeiras a entrar dentro do seu corpo. Lide com elas com a sobriedade zen. Caso contrário, elas tomarão conta do seu corpo e da sua alma e se transformarão numa legião de demônios a atormentá-lo através do dia. Novamente, vocês já compreendem aqui a lição que é passada nessa conversação com a filosofia clínica, né? Tire 15 minutos de manhã antes de fazer qualquer coisa, não é muito tempo, e você merece. Põe uma música para tocar, há tanta coisa bonita, o canto gregoriano, as sonatas de Scarlatti, as sonatas para violino e piano de Bach, os concertos de Vivaldi, etc, etc, etc. Enquanto você ouve a música, leia. Estou me deleitando com a leitura do livro de Eclesiastes. Estou mesmo me atrevendo a uma tradução poética minha. Abre aspas. Neblinas, neblinas, tudo são neblinas, fecha aspas, diz o poeta. O homem, abre aspas, por mais que trabalhe, poderá por acaso produzir algo sólido que não seja neblina? Uma geração passa, outra geração lhe sucede. Com a neblina, somente a terra permanece, fecha aspas. Esse sentimento de que tudo é espuma e areia tem um efeito tranquilizador. Isso é assim para quem? Para Rubem Alves. Isso é assim na alma, no coração dele, na leitura que ele faz do mundo e das coisas. Não é assim muitas vezes para o nosso partilhante. E se podemos compreender essas coisas, já é um grande passo, ok? Um grande passo. É questionável muito do que se coloca em clínica, muito do que um terapeuta afirma. Se trouxermos como elemento último esse que estamos vendo. Muitos estudantes me perguntam assim: bom, professor, eu já fiz historicidade AIP, por onde eu começo agora os procedimentos clínicos? Uma vez que o meu partilhante, ele utiliza razão, ele utiliza emoção, ele utiliza sensação. Que bom! Isso, em outras palavras, pode mostrar a você que há várias estradas para você trilhar com esse partilhante. Por vezes, a estrada emocional você não pode trilhar, porque naquele momento está impedida, mas com o trabalho que você faz em racionalidade, esquema resolutivo e outras coisas, aquela estrada antes impedida pode se abrir no meio da trajetória. Às vezes, o filósofo clínico tem um leque de opções com o seu partilhante. E por vezes um filósofo clínico andaria por um lado, outro andaria por outro. Isso é parte do método, é parte dos modos que fazemos. Não é uma objeção, é muito mais um alento, mostrando que não estamos engessados para certas coisas. Muito diferente dos agendamentos fortuitos, né? E sem uma base sólida. Aí realmente não há muito o que conversar. Bem, eu vou passar aqui para o próximo capítulo. Antes, deixa eu fazer uma pausa para perguntar, para ouvir de vocês considerações, dúvidas, tá? Vamos para um outro capítulo que nos traz também muitas lições interessantes. Ele vai falar aqui sobre as questões da inteligência e da sabedoria nesse capítulo, e o Rubem Alves coloca isso na forma dos contrastes, né? E isso traduz muitas coisas para nós no consultório. Vamos lá então. Conheço muitos testes de inteligência, não conheço nenhum teste de sabedoria. É importante saber a diferença entre essas duas, inteligência e sabedoria, frequentemente confundidas. A inteligência é a nossa capacidade de conhecer e manipular o mundo. Ela tem a ver com poder. A sabedoria é a graça de saborear o mundo. Ela tem a ver com felicidade. As escolas se dedicam a desenvolver e avaliar a inteligência. Para isso, desenvolveram testes. Os testes. Só um pouquinho, por favor. Os testes avaliam a inteligência dos alunos por meio de números, mas elas nada sabem sobre a sabedoria e nem elaboram testes para avaliá-la. Nas escolas e universidades, muitos tolos são aprovados. A inteligência é muito importante. Ela nos dá os meios para viver. Bem, aí depois ele se estende nessa consideração dele e lá adiante ele vai colocar o seguinte, ele vai nos fazer uma proposta. Vamos ver. Proponho-lhe um teste de sabedoria. Ele é muito simples. O seu aniversário está chegando. Você já não é mais jovem. O espelho lhe revela coisas que você não gostaria de saber. Diante de sua imagem no espelho, existe sempre o perigo de que uma magia perversa aconteça e você seja repentinamente transportado. Eu dobrei aqui a folha. Você seja repentinamente transportado para ser uma bruxa ou um ogro, tal como aconteceu com a madrasta da Branca de Neve. Em desespero, você invoca os deuses. Eles vêm em seu socorro. Eles dizem que atenderão a um desejo seu, a um único desejo. Que súplica você lhes faria? Digo que esta seria a hora da pureza do coração, quando todos os supérfluos têm de ser deixados de lado. Pureza de coração. Assim disse Kierkegaard, meu querido filósofo solitário, companheiro já morto, pois vezes os mortos são companhia melhor que os vivos, porque falam menos e ouvem mais. Pureza de coração, ele disse, é desejar uma só coisa. Digo que isso é sabedoria, mas pode parecer mais coisa de neurótico obsessivo ficar querendo uma coisa só, o tempo todo. Você entenderá o que eu digo se você prestar atenção no voo dos pássaros. É para auxiliá-lo, ajudá-lo, neste dever de casa, transcrevo o que Camus pensou ao observá-los. Se durante o dia o voo dos pássaros parece sempre sem destino, à noite dir-se-ia encontrar sempre uma finalidade, voam para alguma coisa. Assim, talvez, na noite da vida. Fecha aspas. O texto termina assim, com essas reticências que, segundo Mário Quintana, são o caminho que o pensamento deve continuar a seguir. Assim é o coração. Há momentos na vida em que ele é como o voo dos pássaros durante o dia. Oscila em todas as direções, sem saber direito o que quer, ao sabor das 10.000 coisas que o fascinam. Bem, ele prossegue na argumentação dele. Eu pergunto a vocês. Um terapeuta, vamos supor que você, e hoje estamos vendo a nossa parte como terapeutas no elemento clínico. Quer dizer, se você está trabalhando com uma pessoa, você tem como, é defensável para você isso que o Rubem Alves está colocando? A pessoa diz, doutor, eu estou com muitas ideias, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo e tudo mais, e você diz para a pessoa, olhe, uma lição importante é que você tenha um desejo. Um. E esse desejo, e aí você faz a argumentação que você acabou de ouvir. Acham que em clínica nós temos como trilhar um pressuposto deste, a priorístico? Qual seria o fundamento para uma colocação como essa? Algumas pessoas, vocês sabem, elas precisam de várias buscas. Há pessoas que são seres de busca. Eles estão sempre buscando. Eles estão sempre trilhando. Eles não se acomodam. Outros já não suportam. Como eu posso defender um pressuposto como esse? Estão vendo? Por isso que na filosofia clínica, quando para os alunos que começam, eu sugiro, gravem suas consultas, pelo menos as iniciais, peçam autorização. Gravem para vocês mesmos poderem estudar, porque muitas das nossas falas na clínica mostram isso de nós. Às vezes, prejuízos que nós não percebemos, não é? E, em filosofia clínica, nós só diríamos para uma pessoa: você precisa de fato considerar um único desejo entre vários? Então, ele estava falando sobre isso e eu estava problematizando a questão, não é? Dizendo que em filosofia clínica o caminho muito provavelmente seria outro. Isso não quer dizer que o caminho de Rubem Alves é errado e o nosso certo. Estou apenas dizendo que o caminho é outro, é diferente, só isso, né? Mais nada. Cada escola tem seus pressupostos, suas convicções, seus ensinamentos, não é assim? E estamos vendo aqui os cuidados que, como terapeutas, precisamos ter. Olhem, eu atendo muita gente, um país inteiro de De norte a sul, eu tenho uma agenda de clínica simplesmente lotada. Quem quer começar a clínica precisa esperar para ter vaga para eu poder atender. Muitas dessas pessoas que eu atendo já passaram por terapeutas de várias escolas, inclusive pela filosofia clínica, alguns. E às vezes no consultório eu ouço coisas muito curiosas. Sabe, ah, eu fui num médico tal, disse que eu não, que eu estou passando por isso. Por tristeza, não sei o que, e ele me disse: você tem que namorar, tem que sair namorar, tem que ter muitas namoradas, você tem que transar, você tem que fazer isso tal. E falou isso sem tirar a historicidade, sem conhecer como essa pessoa vive, o que ela faz, os elementos todos que levaram até essa tristeza, não sabem o teor dessa tristeza, se ela é digna de um tratamento clínico. Muitas tristezas não são. Há tristezas que são, aliás, elas já são o submodo, o procedimento clínico. Elas já são o que seria, entre aspas, a cura. Doença seria tratar essa tristeza em muitos casos. Então, eu fico observando, não é? Puxa, como será que esse terapeuta chegou a essa conclusão? Porque, como terapeuta, eu também sei que muitas vezes uma pessoa fala coisas que o terapeuta não disse. Que ela subentendeu assim, que ela interpretou assim, e que nem remotamente ele falou qualquer coisa. Então, tudo bem considerado, por vezes eu tenho acesso a mais informações, né? E percebo que não, que o terapeuta teve informações, mas que lá na escola dele, na maneira como ele interpreta e faz a sua terapia e a sua teoria, isso é defensável para ele. Em filosofia clínica, repito, não há defesa para algo dessa natureza. Sem conhecer historicidade, sem conhecer estrutura de pensamento, você recebe uma pessoa que diz que está triste, você já aplica uma medicação existencial, é indefensável. Aqui por cima da aldeia agora passa um avião, bem baixinho ele está passando, dá para ver a luz dele entre as nuvens. Bem. Aí o Rubem Alves cita uma poetisa e escritora que tanto ele quanto o professor Pachter têm um profundo apreço por ela, que é Adélia Prado. E ele diz: a Adélia Prado passou por esse teste. Disse ela no seu poema O Tempo: descobri que a seu tempo vão me chorar e esquecer. 20 anos mais 20 é o que tenho. Neste exato momento do dia, 20 de julho de 1976, o céu é bruma. Está frio, estou feia. Acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos. Não quero faca nem queijo. Quero a fome. Aí o Rubem Alves comenta esse texto da Adélia. A Adélia passou pelo teste. Ela sabia que seria inútil pedir um vestido novo ou uma operação plástica. Não existe nada que satisfaça o coração. As pessoas não acreditam, pensam que existe algo que, se elas tiverem, as fará felizes. A felicidade se encontra depois de arranjar um emprego, depois de casar, depois de ter um filho, depois de comprar a casa, depois de comprar o carro, depois de ir aos States, depois de comprar outra casa, depois de comprar outro carro, etc. Sempre depois, elas se sentirão felizes. Mas como a felicidade nunca chega, elas passam a vida inteira sendo levadas pela loucura das 10.000 outras coisas. É sempre a mesma coisa. Basta tocar o objeto desejado para compreender que não é bem assim. E aí ele vai citar Fernando Pessoa em Álvaro de Campos, né? Mas nós temos aqui alguns elementos sobre isso. Ah, novamente, em filosofia clínica, isso que está sendo colocado não corresponde ao que nós temos no consultório. Algumas pessoas, quando encontram o objeto do desejo, seja pela realização, seja pelo encontro, às vezes fortuito, muitos se dão por felizes, sim. E essa felicidade pode se estender por toda uma vida. A pessoa terá seus aborrecimentos, suas perdas, suas dores, e, no entanto, estará bem, de um modo geral. O que se aproxima muito da felicidade, alguns não quererão outras coisas, a não ser a manutenção disso, aos ajustes em torno disso, estarão bem, sabe? Então, é problemático você sair de um pressuposto. E se na clínica eu já tenho esse pressuposto, nunca a pessoa estará feliz, portanto, ela sempre estará desejando, etc. e tal, eu mato a alteridade e inviabilizo minha clínica, no sentido propriamente dito dela, porque eu estou fazendo um dogma, tentando enquadrar a pessoa num sistema de crenças que não é dela, que é meu, ok? E mesmo porque em filosofia clínica nós bem sabemos, a busca da felicidade nem é a pauta. Muitas pessoas não têm o menor compromisso com isso. Elas não até sabem onde podem encontrar, mas não buscam isso, buscam outras coisas, aprendizagem, outros buscam valores, outros buscam outros elementos, né? Isso para nós é bastante tranquilo, é bastante plausível. Bom, aí o Rubem Alves, nesse próximo capítulo, eu estou utilizando só as partes que eu selecionei, tá, pessoal? Porque é muita coisa, um livro inteiro. Então eu peguei os trechos que nos quais se encontram esses ensinamentos para a nossa aula de hoje. Estamos vendo a nossa partição, nós como terapeutas, nós como procedimentos clínicos. Olhem a importância que é isso, ok? O quanto isso direciona, muda e endereça uma clínica. Existem terapeutas que, depois de velhos, com muita experiência, eles escrevem livros contando da experiência deles. E muitos desses terapeutas, o que eles viram em clínica, muitos deles, nada mais é do que um grande e muito acurado espelho. Espelho, sabe? Chegam a conclusões, o ser humano, no fundo, ele é muito inversivo, ou ele é muito recíproco de inversivo e tudo mais. Será que estão falando de fato de seres humanos ou estão falando deles mesmos? Não é? Do que estaremos aqui propriamente tratando nestas questões? Então há que se ter toda uma série de cuidados aqui. Vamos prosseguir. Alguns colegas estão com dificuldade de internet, caem, né? Bem. Fizemos apenas uma pausa aqui para o avião poder passar, né, pessoal? Bem. Agora, olhem que interessante o que o Rubem Alves vai nos colocar aqui. Os chamados contos de fadas, isso já é um outro capítulo, normalmente tidos como histórias para crianças em suas versões originais, contêm cenas de tal horror e violência que o leitor recua, horrorizado. Na história da Branca de Neve, a madrasta mãe, transformada em bruxa pela inveja, ordena a um caçador que mate a menina e que traga seu coração e seu fígado. O caçador, mais bondoso que a mãe, deixa a menina viva e mata no seu lugar um javali, do qual extrai o fígado e o coração. A madrasta, recebendo aquilo que acreditava ser as partes vitais do corpo da menina, cuja beleza invejava, faz com eles um guisado e come. Uma refeição canibalística, cujo objetivo era fazer com que a devoradora ganhasse a beleza da devorada. Na história da Cinderela não havia fada madrinha. A mãe morta se incorporou numa árvore. Árvores, de fato, são materiais, são maternais, acolhedoras, oferecem sombra e ouvem sem falar. Era para essa árvore onde se aninhavam pássaros que a menina contava suas dores e regava suas raízes com suas lágrimas. Ao final da história, quando a borralheira vai se casar, com o príncipe, madrasta e filhas seguem o séquito, fingidas. Quando subiam as escadarias da catedral, vêm os pássaros e lhes furtam o olho direito. Na saída do mesmo lugar, vêm os pássaros e lhe furtam o olho esquerdo. Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui. E aí, o Rubem Alves nos dá outras visões de como essas histórias infantis trazem um crivo, um cunho tão forte, tão pesado, né? Por exemplo, ele fala do Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, e a história de Barba Azul. Só que na história de Barba Azul, ele vai nos mostrar algo diferente. Ele diz assim: há uma história, entretanto, que hoje poucos conhecem, Barba Azul. Vi faz dias no aeroporto uma senhora disfarçada de pitangueira, cabelos totalmente verdes. Para uma pitangueira, só faltavam dois brincos vermelhos nas orelhas. Ela julgava-se disfarçada de árvore, mas eu bem percebi a tentativa humana sob a folhagem. Imaginem agora, um homem com barba azul natural não pintada. Coisa linda! As mulheres caíam por ele. Que belas metáforas suas barbas sugeriam. Beijá-lo seria como afogar-se nas águas azuis de um mar tranquilo. Além disso, Barba Azul era rico, morava num castelo que tinha 100 quartos. O que não estava bem explicado eram seus múltiplos casamentos e esposas desaparecidas, caso semelhante ao Sultão das Mil e Uma Noites. Bem, ele conta toda a história do Barba Azul, e ele termina, depois de muitas considerações, dizendo: o castelo de 100 quartos é metáfora do corpo humano. 99 quartos abertos à visitação do público. Ali, os visitantes estranhos, tudo são sorrisos e conversa cordial. Mas o último quarto é o quarto que odiamos. Ali mora nossa parte monstruosa. Gostaríamos de nunca visitá-lo. Gostaríamos de perder a sua chave. Na verdade, isso a história não teve jeito de contar. O dono da casa não possui a sua chave. Nós não podemos, mesmo querendo, abrir o nosso quarto de horrores. Não queremos ver o que está lá dentro. Nós mesmos, o retrato de Dorian Gray, nossa face deformada, horrenda, monstruosa. Você já teve um ataque de ódio, de fúria? Já se viu assim no espelho? O trágico é que, se nós mesmos não podemos abrir o nosso quarto dos horrores, é a pessoa amada, a mais íntima, que possui a chave. E nem é preciso que ela seja dada, que a ela seja dada. Não é preciso que seja roubada. A chave aparece, miraculosamente, na sua mão. Os inimigos podem atacar. A batalha com eles se torna mais bonito. A chave não pode ser limpa. No momento em que Barba Azul viu a chave manchada, ele compreendeu que ela já vira ao seu lado, horrendo. Aqui nós temos algumas questões muito importantes a considerar. E vamos ver essas questões agora, imediatamente. O que eu estava procurando ilustrar com estas várias interpretações do Rubem Alves, com as colocações dele, é um dos fenômenos muito bonitos que nós encontramos na casuística terapêutica, no corpo teórico das terapêuticas, em quase todas, inclusive a filosofia clínica, que diz respeito às interpretações do autor a partir de postulados, a partir de ensinamentos, a partir de questões que muito mais explicam o autor e suas visões de mundo do que propriamente a pessoa. Vocês viram, quando foi colocado aqui, né, quando foi considerado nesse trabalho que nós estamos vendo aqui, por exemplo, a questão em torno da violência, dos contos infantis e tudo mais, ora, há pelo menos 10, 15, 20 outros autores que têm visões bem diferentes. Alguns fazem uma leitura política disso, Alguns fazem uma leitura econômica deste mesmo tema, não é? Alguns veem ícones historiográficos ligados à religiosidade, e estamos diante ainda de uma mesma crônica, de uma mesma história. Em filosofia clínica, como nós faríamos para entender estes elementos? Não é? Como seria a nossa interpretação, a nossa direção, o nosso caminho em torno disso? A interpretação seria reversa. Nós sairíamos de onde estamos em interseção com a pessoa que estamos atendendo. Essa história ganharia uma outra definição. Então eu não diria, por exemplo, de uma maneira já pronta nessa história do Barba Azul, que esse castelo é o corpo e que o corpo tem uma sala que eu não posso acessar porque é a Câmara dos Horrores, porque, do ponto de vista de um fundamento filosófico clínico, é insustentável isso. Muitas pessoas acessam essa Câmara de Horrores delas, se é que elas têm isso, quando têm. E algumas, mesmo podendo com a porta aberta entrar, jamais farão. Ou seja, mais uma vez retornamos aos fundamentos, aos métodos filosófico-clínicos em torno do assunto, tá? Bem, mas temos aqui outros capítulos importantes nesta obra de Rubem Alves, Cenas da Vida. Toda essa parte ele trata especificamente da alma. Aliás, ele definiu como sendo o tema que abarca esses vários capítulos. Está aqui o capítulo que nós vamos ver agora. Faz algum tempo, encontrei um homem que me entende. É o Manuel de Barros. Ele diz coisas como: represente que o homem é um pouco escuro. Aqui de cima não se vê nada, mas quando se chega ao fundo do poço, já se pode ver o nada. Perder o nada é um empobrecimento. Fecha aspas. Ou, abre aspas, prefiro as máquinas que servem para não funcionar quando cheias de areia, de formiga e musgo. Elas podem um dia milagrar de flores. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Fecha aspas. E ele segue citando o Manuel de Barros, até que ele termina colocando esse poema que vem agora. Ele disse: curto o meu sofrimento diante das palavras. Dois pontos. A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o cordão de adivinhar. Os sabiás divinam. E aí o Rubem Alves acrescenta: e os sábios também. Bem, aqui o que eu vou colocar é bastante delicado. Essa crítica terapêutica ao cientificismo e à ciência tem um outro viés importante, que é a crítica também que podemos fazer ao humanismo e à poesia, quando demasiados em clínica, em partes da clínica na qual os elementos de cientificismo é que são requeridos e chamados. A ideia de que tudo em clínica será uma poesia existencial e um desdobramento de flexibilidades, ainda que extremamente simpático, sobretudo a muitos que estudam filosofia clínica, não se constitui numa verdade necessariamente. São muitos os casos nos quais nós precisamos recuar da nossa poesia, recuar da nossa plasticidade, e com régua, compasso, esquadro na mão, entrar no estudo do cálculo e da simetria de partes da alma da pessoa. Eu sei que pode parecer isso confuso, dúbio, dilemático, mas é tão ampla a isso que habita um ser humano, essa essa alma, esse coração, essa vida, essa existência, que não temos como dizer tudo será poesia e flexibilidade, porque muitas partes e muitas proposições se pautarão pela métrica, pelo cientificismo, pelo rigor do compasso, pela exatidão da matemática. E aí? Se eu já defini a priori que isso não existirá, o que posso fazer eu em clínica? Não é? E é uma lição importante, ok? É uma lição que vai nos mostrar que, mais uma vez, é lá no outro, em interseção comigo e tudo isso com o ambiente conversado, que teremos esses elementos, ok? Um atestado da nossa humanidade, dos nossos limites técnicos. É parte da nossa clínica, né, pessoal? Vamos então adiante aqui. O Rubem Alves coloca o seguinte: meditei sobre o aleijão dos psicólogos que acham que só é real o que pode ser medido. Na universidade, em tese científica, há de haver medição e estatística. Já imaginaram uma tese sobre a saudade? Rejeitarão o candidato com a afirmação: não pode ser medido, não existe. A maldição: serão obrigados a fazer de conta que não sentem saudade quando o sol se põe. E se chamam psicólogos, ele colocou entre aspas, aqueles que têm conhecimento da alma. A alma pode ser medida? Perguntou Rubem Alves. Ele prossegue: pensei nessas coisas andando numa Maria Fumaça, nome lindo. Primeiro por ser Maria, certamente quem assim a batizou deveria ser casado com uma mulher que tinha fogo nas entranhas. Segundo, por ser fumaça. É Neruda quem diz que fogo e fumaça são as substâncias de que os poetas são feitos. Então, uma Maria Fumaça é uma mulher poeta, feito Adélia, que é atravessada por uma locomotiva, como ela mesma confessa. Então, o Rubem Alves cita um poema da Adélia Prado: um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Olhem, existe um caminhão de problemas aqui, técnicos, práticos, teóricos, um caminhão de situações e coisas, cheio, este caminhão em sua caçamba de elementos, de várias complexidades, de encontros e desencontros entre escolas, umas que se colocam como humanistas, outras como cientificistas, outras como outras coisas mais esotéricas, outras pragmáticas e etc. Nós, como criaturas, como terapeuta que se coloca na clínica, diante do outro, esse outro conosco, tudo numa interseção, fica muito complicado assumir uma postura e se pautar por ela, ignorando o que é o vento e o mundo nos trará. Diante de uma mulher como Adélia Prado, sim, abriríamos mão de muito do nosso cientificismo e transitaríamos pela poesia dela, por elementos como percepcionar, roteirizar, em direção às sensações e outras coisas. Mas isso porque é no encontro com ela que essas coisas definiriam os elementos. E isso requer do terapeuta uma série de predicativos, uma série de elementos de plasticidade, sob pena de ele engessar tudo isso, de ele criar uma série de confusões aqui. O Rubem Alves continua: foi numa viagem de Tiradentes para São João del Rei. Seria muito mais pra... Ele está falando do poema dela. Seria muito mais prático fazer a viagem de carro, mas, como já disse, adoro a sabedoria de Manuel de Barros. Prefiro as máquinas que servem mas não para não funcionar. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Citação do Manuel de Barros. O mais adiante, O Rubem Alves vai colocar o seguinte, neste mesmo capítulo: eu acho que deveria ser proibido gente nova andar na Maria Fumaça. É uma profanação. Acham que ela é objeto de parque de diversões, igual a outras Maria Fumaças, feitas por encomenda, fajutas, novinhas, desmemoriadas, e que andam por Disney Worlds da vida. Mas Maria Fumaça não é objeto de diversão, é lugar sagrado. Só devia ter direito a andar nela aqueles que têm memórias dos mundos que apareciam quando o seu apito se ouvia. Até o Villa-Lobos, que eu respeito tanto, não entendeu. Fez uma música sobre o trem e deu a ela o nome de O Trenzinho Caipira. Do Caipira? E eu, que não sou caipira? O trenzinho não era do Caipira, era de todo mundo, nas Minas Gerais. A argumentação dele é mais uma prova muito profunda e contundente disso que estamos tratando, disso que estamos conversando. Vejam, entre os vários elementos importantes e a escolha do Rubem Alves foi primordial para que esses elementos pudessem ser trabalhados aqui, observem uma coisa. Se eu digo, como ele colocou aqui, né, que o psicólogo, muitas vezes ele vai enquadrar tudo, vai querer, e isso vai, ao rotular, ao coisificar, isso vai impedir que a alma se liberte, que a vida transcorra, e vai ficar tudo parecendo uma equação matemática. Se isso tem sua valia, seu lugar como crítica, eu acho que também tem valia e lugar como crítica a gente não adotar lá na outra ponta, ou muito distante disso, coisas como, voltando lá à página 48 da obra, aconselho a tomar um banho frio, banho quente não, dá moleza, fuja de quem tem dó de você e deseja consolar você, prefira a dor, a voz dura do bruxo Dom Juan, etc. e tal, como ele colocou lá. Eu acho que isso também é um gesso, sabe? Porque você impede a pessoa de fazer aquilo que muitas vezes é o que está nela. Por exemplo, muitos ficam muito melhor se eles têm dó deles mesmos. É até uma parte do crescimento existencial. Muitos, para poderem trabalhar suas coisas, precisam que outros se apiedem deles, naquilo que está vivendo. E se eu já fecho essa porta, eu estou procedendo quase tal qual o psicólogo, aquele citado por ele, que também fecha a porta por eu adotar o cientificismo. Aqui eu fecho a porta por não adotar o cientificismo e por adotar uma outra forma de lidar, no qual eu já tenho pontos apriorísticos, que parecem invisíveis pela forma como se apresentam, mas que são tão nocivos ou destrutivos, provavelmente, quanto são aqueles lá que são ditos engessados. Estes também são, só não parecem. Quer dizer, se eu digo, ah, saia, vá tomar um chope, não precisa clínica, desabafe que você vai ficar melhor e tudo mais, isso também é um gesso. Só que como se apresenta de uma maneira libertária e aberta, dissimula o gesso que traz em si mesmo, ok? E uma forma de já descobrirmos o engessamento aqui é se você propõe, não, precisamos aqui do rigor, de conhecer isso e aquilo, a pessoa dizer, não, isso não. Ora, esse não dela já mostra o gesso que há por dentro. Ela nem ouviu a outra proposta. Ela já indexou tudo dentro da proposta dela. Para não incorrermos no erro que nos levará a uma ponta ou a outra, é que deixamos essa pauta aberta. Ou seja, vamos ver no diálogo com a pessoa se será por um caminho, se será por outro, se será por nenhum. Às vezes a clínica em si é contraindicada à pessoa, né? É nesse sentido que a obra do Rubem Alves nos permite, entre outras coisas, esse tipo de diálogo, né, tão importante.